Francisco Martucci é o presidente da ONG Cê Tem Que Saber, em São Manuel, São Paulo, que é uma ONG que ajuda no combate à hepatite. Francisco, é um prazer tê-lo aqui nessa entrevista à Rádio ONU em Nova York.
Olá, Edgar. Tudo bem com você? Um grande abraço a todos os amigos da Rádio ONU aí em Nova York. Nós estamos prontos para responder às suas perguntas.
Bom, vamos lá, Francisco. A ONG Cê Tem Que Saber está fazendo testes nos operários que estão fazendo os trabalhos nos estádios que vão servir de sede para a Copa do Mundo de 2014. Como estão os resultados até agora?
Ok, Edgar. A ONG Cê Tem Que Saber, Cê Tem Que Curar, com sede na cidade de São Manuel, estado de São Paulo, aqui no Brasil, está desenvolvendo um projeto específico que tem o nome Bola Começa com B, Campeonato Começa com C. Projeto esse que visa a campanha de detecção precoce com o teste rápido das hepatites B e C, especificamente nos funcionários que estão construindo os 12 estádios que vão sediar a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Um projeto que começou no segundo semestre de 2012 e que já fez 6 estádios dos 12. Nesses 6 estádios dos 12, já foram testadas em torno de 15 mil pessoas, aonde verificou-se uma prevalência das hepatites B e C nessa população de funcionários da construção civil em torno de 1,5%, e nos revelou a grande ausência de sintomas, porque as pessoas que tiveram os casos positivos registrados na hora, 99% nem desconfiavam estar infectados por essa doença. Então é um projeto que envolve 12 estádios, já foram feitas 6 eventos, 6 etapas. A 7ª etapa será no dia 20 de fevereiro, no estádio de Curitiba, no Arena Paraná, e a 8ª etapa em 7 de março, no Estádio Nacional de Brasília, na capital federal, Edgar.
Agora, Francisco, falando sobre essa próxima etapa, você acha que os resultados, pelo que você tem visto até agora, devem seguir a mesma tendência de pessoas sabendo ali na hora que realmente estão contaminadas com hepatite? Ou você acha que pode haver alguma diferença nessas duas próximas etapas?
Muito bem, Edgar. Nós estamos testando as pessoas que têm acima de 40 ou 45 anos de idade, ou seja, pessoas que já têm um maior fator de risco para a contaminação dos vírus B e C. Tem se mostrado nessa faixa de 1,5%, ou seja, de cada 1.000 testes que a gente realiza, a gente encontra em torno de 15 sororreagentes para hepatite B e C, não é? Então, na média dessa população de trabalhadores da construção civil, nós também não sabíamos os resultados. Eles têm se apresentado assim nas 6 etapas. Eu imagino que também vão perdurar esses índices de prevalência nesse grupo específico.
O que a gente pode ver é que há um desconhecimento geral sobre a hepatite no Brasil. Qual é a gravidade realmente da doença no país e o que as pessoas podem fazer para evitá-la?
Ah, pois não, o desconhecimento é total. Nós temos uma pesquisa em andamento nesses 6 estádios com 15 mil pessoas testadas, 89% nunca ouviram falar das hepatites B e C, não sabem da gravidade dela. É um dado também que nós estamos compilando e deveremos publicar tão logo terminemos as 12 etapas dos estádios. Esse fato se dá pela ausência mais efetiva de campanhas oficiais aqui no Brasil, pela ausência de sintomas dessas doenças e também pela detecção tardia. São os principais desafios para o avanço dessa causa no Brasil, não é? Em relação ao impacto social, as hepatites B e C atingem cerca de 5 milhões de brasileiros, 3 milhões da hepatite C e 2 milhões da hepatite B, uma doença de uma prevalência considerável, significativa, e matam por dia no Brasil em torno de 12 pessoas que falecem precocemente, ou seja, pessoas que têm entre 50 a 55 anos no máximo, pela evolução natural da patologia, que é a cirrotização, a questão de cirrose hepática, do estrago do fígado ao longo de 20, 25 anos e mais da metade dos casos onde a doença virou crônica. Então, é uma doença que ataca o fígado de forma lenta e silenciosa e as pessoas não sabem o que têm. Esse é o impacto social da hepatite C e as formas de contaminação, acho que fica para a próxima pergunta, não é?
Exato. Como é que a gente pode fazer para evitar, Francisco?
Ok, o primeiro passo é aquelas pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1993, onde não existiam os marcadores específicos, fazer o teste da hepatite B e C. O grande vilão da história é o sangue contaminado não controlado, o que não é culpa, aliás, de ninguém, porque existiam os vírus no sangue e as bolsas de sangue que estavam nos hospitais tinham o vírus e ninguém sabia, porque não existia os marcadores específicos, os testes específicos. Então, quem recebeu sangue antes de 93 deve fazer o teste das hepatites B e C. Depois, quem compartilhou pelo menos uma vez na vida de substâncias lícitas ou ilícitas pela veia, ou seja, de forma compartilhada, drogas proibidas ou reabastecimentos energéticos que existia no Brasil, embora de forma lícita, era compartilhado usando a mesma seringa. Também é um grande fator de risco. Outro fator de risco é quem faz tatuagem, piercing em local não autorizado, não recomendado e que não tenha materiais perfurocortantes devidamente esterilizados. O mesmo caso ocorre, Edgar, na questão das manicures. As manicures existem uma grande preocupação no sentido de que o forninho de esterilização não mata o vírus C, somente a autoclave. O vírus C ele é inutilizado, ele é morto com uma hora a 180 graus. E também o vírus C pode ficar até 3 dias vivo fora do seu ambiente. Para retomar, quem recebeu sangue antes de 93, quem compartilhou de substância lícita ou ilícita pelo menos uma vez na vida, quem foi em barbeiro e não, com não lâmina descartável, com aquelas navalhas, não é? Quem tem uso constante em manicure sem levar o seu estojo próprio, pessoal, para fazer as unhas, inclusive o esmalte e a acetona, porque o vírus C pode ficar vivo dentro desses recipientes também. E as pessoas que, quando têm o sintoma, que é uma ascite, uma água na barriga, que é uma varizes, esôfago, pode vomitar sangue, daí, infelizmente, pode ser tarde demais. Aí você pode estar com o fígado totalmente comprometido, Edgar, e aí somente um transplante de fígado mesmo para salvar a vida dessa pessoa. E no Brasil temos apenas 4 fígados por milhões de habitantes e a maioria das pessoas, infelizmente, não suportam esse tempo de espera da fila e acabam falecendo. Então, o que nós fazemos? Como associação que defende apenas e tão somente os pacientes portadores de hepatite B e C, detecção precoce com essas campanhas, e inclusão para tratamento no sistema público de saúde do Brasil, num sistema que tem dado certo. Com isso, já foram mais de 300 mil orientações e muitos encaminhamentos através desse trabalho, dessa organização não governamental, Edgar.
Francisco, a erradicação da doença realmente é um trabalho muito difícil, mas você, pela sua experiência, você acredita que possa haver um certo controle maior? Você tem uma visão otimista do que possa vir pela frente?
São várias vertentes. O que norteia a questão das hepatites virais, além do doente, além do portador, que sempre tem um parente, um ente querido, é uma vida que pode viver mais, que pode contribuir com o país, né, que pode viver mais, ter uma sobrevida, existe o Ministério da Saúde, que deve adotar a questão das hepatites como ação estratégia de governo. Existem as sociedades médicas, no caso das hepatites, de gastroenterologia, de hepatologia e de infectologia, que são as especialidades que cuidam das hepatites como um vírus e como agressão ao órgão chamado fígado, que devem sempre pautar e calcionar com as novas diretrizes terapêuticas, com as novas evidências científicas. Existem os gestores das 3 esferas, municipal, estadual e federal. Alguns deles são engessados pela frieza e burocracia estatal, não é? Outros não. Então existe um grande desafio, essa construção tem que passar não só pelo doente, pela associação de pacientes, como nós somos, mas também pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades médicas, por quem produz esses medicamentos, sempre no sentido também de promover um custo-efetividade cada vez mais factível para que mais pessoas possam tratar, formando um conjunto que melhora a construção. No Brasil, os números não são tão bons. Nos últimos 3 anos, tem se tratado em torno de 12 mil pacientes e esses números não aumentam. Então, existe realmente uma ausência de uma maior efetividade disso, não obstante a boa vontade do Ministério da Saúde, que tende a crescer com isso. Pela projeção matemática, nós vamos ter no Brasil, Edgar, nos próximos 10 anos, 1 milhão de pessoas com cirrose hepática, que é o último estágio da evolução da hepatite B e C, por conta desses vírus. Infelizmente, essas vidas podem ser, essas mortes poderiam ser evitadas, mas que um trabalho que comece agora. Novos medicamentos já chegaram, inibidores de protease, existe uma terapia tripla na Europa, no Brasil, na América e nos Estados Unidos também, que aumentam significativamente a chance de cura. Mas não são todos, infelizmente, que têm acesso a esse medicamento, mesmo tendo o custo e benefício, a eficácia dos tratamentos. Então, essa projeção seria para uma erradicação dessa doença, primeiro para salvar as vidas humanas dos infectados e depois para evitar novas contaminações. Eu acredito que isso, embora a vacina, a imunização da hepatite C não exista, porque não há vacina, infelizmente, só apenas para a hepatite B, que são 3 doses, num tempo médio de 15 a 20 anos para que exista o início de um controle dessas doenças aqui no Brasil, Edgar.
Francisco Martucci, presidente da ONG, Você Tem Que Saber, Você Tem Que Curar. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio ONU.
Muito obrigado, Edgar. Um grande abraço a vocês da Rádio ONU em Nova York.